עמוס דף למד ח' עמוד א', נקים את הלינה. אמר רבי חמא בר חנינא, פרו רבי חמא בר חנינא, לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחות. משה רבינו אלי נהיקסהו אטרוויס כי אלי פגו פראלי והסטו דז טבוס דלי כהן אלי לפידו אז טבוס דלי וספדסוס כי סוברארם דיסו כי נהיקסהו שנאמר תומניס בסוק פסול לך שני לוחות אבנים הראשונים פסולתן שלך יהה דאו ספר אברה משה לפיג'י פרבוסה אז טבוס דלי כי כזה כי לפיג'י פרצ'י כזה כי הסטוס דה לפידסון ואום סר סאוס e através disso que Moshe Rabbeinu se tornou uma pessoa rica. Amar Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Fala Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Lo nitra Torá era la Moshe Zaró. Na verdade, a Torá foi entregue somente para o Moshe Rabbeinu e para os filhos e descendência do próprio Moshe, e não para todo o povo de Israel. Shneimar, como diz o Pasuk, Ktov lecha, Psol lecha. Deus diz, escreva para ti a Torá, e lapide para ti as tábuas da lei. Mas assim como os restos das tábuas da lei eram para Moshe, como a gente viu, assim também a escritura da Torá também era para ser entregue somente para Moshe. O Moshe na Hagba Tovat Ain vreta na lei seria. O Moshe, Rabbeinu, que foi bondoso e repassou a Torá para o povo de Israel, mesmo que ele não tinha a obrigação de fazer isso. Vagalava que tovo mer, tovo Ain nevorach. E sobre isso, que o Pasuk louva e diz, a pessoa que é bondosa e não é mesquinha e dá das suas coisas para os outros, ele vai ser abençoado. Assim como Moshe Rabbeinu não foi mesquinho e não guardou a Torá para ele e ensinou para o povo, mesmo que ele não era obrigado. Pergunta Agmará, como é que você pode dizer que a Torá não era para ser entregue para todo o povo? Meitim Rav Chisda, diz o Pasuk, Veoti Tziva Hashem Baeta Hi Lamedetchem. O Pasuk diz, Moshe Rabbeinu fala para o povo, que Deus me ordenou de ensinar para vocês. A gente vê que Deus ordenou a Moshe ensinar a Torá para o povo. Diz a Torá, mas não, a explicação do Pasuk é que Deus me ordenou as leis da Torá, e eu ensinei para vocês as leis, e não que Deus me ordenou a ensinar. Continua agora perguntando, Hashem Elokai. Moshe fala que eu estou ensinando a vocês a Torá como que Deus me ordenou. A explicação, a priori, é que Deus ordenou para Moshe ensinar. O Titziva, Vanilachem, não, novamente a explicação deve ser que Deus me ordenou a Torá. Assim como Deus me ordenou a Torá, essa Torá eu estou passando para vocês. Mas não que Deus ordenou para repassar. Continua a Gemara perguntando. Veatá kitvu lachem et hashirá azot velamdá et bnei Israel. O Pasuk diz que Deus ordena para Moshe, para ele ensinar o cântico da Parashá de Azino para o povo. Azina lechudá. Fala que não é realmente. Só aquele cântico de Parashá de Azino, realmente, ele tinha que repassar. Mas todo o resto da Torá, ele não precisava passar. Lemante ele achará as outras, ele nem Israel. Fala que não, mas a gente vê na continuação desse pasuk, que a Torá fala que vai ser um testemunho entre o povo e Deus. Com certeza isso está tratando sobre toda a Torá. Isso quer dizer que toda a Torá deveria ser passada para o povo de Israel? Ela responde a Gemara realmente. Na verdade, toda a Torá foi entregue para Moshe para ele ensinar o povo de Israel. A Torá pertence a todo o povo. Ela purpura de alma. O que nós dissemos, que foi dado somente a Moshe e ele, por sua bondade, repassou para o povo, se trata sobre o pirpur, ou seja, as profundezas que a gente pode deduzir das leis e dos motivos e dos ensinamentos, essas profundezas, elas foram entregues somente para Moshe Rabbeinu, e ele, como uma pessoa bondosa, que repassou isso para todo o povo de Israel. Amar Rebbe Yochanan, ensina o Rebbe Yochanan. Ein HaKadosh Baruch Hu Mashre Shechinato, Ela Al Gibor Ve'Ashir Ve'Chacham Ve'Anav. Deus, quando ele traz profecia para uma pessoa, a pessoa deve ter certos preparos para chegar nesse nível. E existem quatro condições básicas. Que a pessoa deve ser uma pessoa valente. Ashir, ele deve ser independente financeiramente de outras pessoas. Vehacham, deve ser uma pessoa sábia. Veanav, e uma pessoa humilde. se a pessoa não tem essas quatro condições, ele não tem chance de receber a profecia. Vehulan mimoshe. E essas quatro coisas, a gente pode aprender de Moshe Rabbeinu, que ele foi o maior profeta que o povo já teve, e ele tinha essas quatro virtudes. E a Gemara aprende dos Tsukim que ele tinha todas essas virtudes. Gibor, de onde aprendemos que ele era forte e valente. Nechtiv, como diz o Pasuk, o Pasuk diz que Moshe Rabbeinu que estendeu a cobertura em cima do Mishkan, do tabernáculo. Vektiv, diz o Pasuk, que cada pilar do tabernáculo era de 10 amot, mais ou menos 5 metros, e o Shiro Moshe Rabbeinu conseguiu sozinho esticar a cobertura em cima de uma tenda com altura de 5 metros, com certeza ele era uma pessoa grande. Ele fala, ah, tudo bem, ele era alto, mas quem disse que ele era forte? Ela é minhada de claro. Fala, mas realmente, essa não é uma boa prova, e temos uma outra prova que Moshe Rabbeinu era uma pessoa forte. Dirtiv, como diz o Pasuk, Moshe Rabbeinu conta que ele estava segurando as duas tábuas da lei e ele jogou as tábuas de suas mãos. Vetania, diz uma braita, qual que era o tamanho dessas duas tábuas? Aluchot orkan shisha, vrochman shisha, yovan shlosha. As tábuas eram de 6 tfachim, mais ou menos 60 centímetros, por 60 centímetros e 30 centímetros de espessura. Duas tábuas desse tamanho, e o Moshe Rabbeinu conseguiu carregar duas pedras desse tamanho, com certeza ele era uma pessoa muito forte. Então essa é a primeira condição para a pessoa poder ter profecia. Ashir, de onde a gente aprende que a pessoa deve ser financeiramente independente. Psolecha, Psoltan, Shelcha, Ye. Como a gente viu que Deus deu para Moshe o resto das pedras que dele lapidou para as tábuas da lei, e disso ele enriqueceu. Chacham, de onde a gente sabe que Moshe Rabbeinu ele era uma pessoa sábia. Rav Shmuel da Mutarvai, como disseram o Rav Shmuel, Hamishim Sharei Binah Nivro Bolam, existem 50 degraus de sabedoria que foram criados no mundo. Vechulam litnu le Moshe Hashem Echad, e Moshe Rabbeinu ele atingiu todos os 49 graus de sabedoria além de um, Sheneimar, como diz o Pasuk, vai ter recebido o Meat Meelokim, que ele estava um pouco menos do que a divindade. Isso quer dizer que ele quase atingiu a sabedoria divina, ele atingiu 49 graus, só não chegou no degrau 50, que ele pertence somente a Deus. Anav, onde sabemos que Moshe Rabbeinu era Anav, Nichtiv, como diz o próprio Pasuk, no fim do Humash, Vaish Moshe Anav Meot, que Moshe era muito humilde, o próprio Pasuk diz claramente. Amar Rabbi Yochanan. Nesse contexto, diz também o Rabbi Yochanan, todos os profetas do povo de Israel, eles tinham bastante posses e eles eram independentes financeiramente. Minala, de onde aprendemos isso? Mimoshe, do Moshe Rabbeinu. Mishmuel, do profeta Shmuel. Meamos, do profeta Amos. O Mionai, do profeta Yonai. E a Gemara traz Psukim para provar que cada um deles tinha menos. Moshe Rabbeinu, Dechtiv, Lo Hamor Echad Mehem Nasat. Moshe Rabbeinu, no fim da sua vida, fala para o povo que ele foi um líder fiel e eu nem peguei um burro para carregar minhas coisas do povo. Analisa a Gemara. Ibero Agra, se ele quer dizer que ele não pegou um burro sem pagar, o que ele quer dizer? Que ele não roubou um burro de alguém, que ele ia usar o jumento de alguém e não iria pagar por isso? Deve ser que Moshe Rabbeinu está falando que eu não peguei um burro de vocês, nem mesmo pagando por isso, eu não peguei isso. Daqui aprendemos que ele tinha meios. Fala Agmará, isso não é uma prova. Dirma, Meshum, Deanihava. Pode ser que isso que ele não pegou um burro, nem mesmo pagando, é porque ele não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Isso não é uma prova que ele era rico? Era uma outra prova. Min psol lecha, psol tancha, shelecha, ye. Como nós vimos, a prova de Moshe Rabbeinu era rico era que Deus deu para ele o resto das pedras da tábua da lei, que era uma pedra muito preciosa, e disso uma prova que Moshe Rabbeinu era independente financeiramente. Shmuel, do profeta Shmuel, de onde aprendemos que ele também tinha meias. Dictir, como diz o Pasuk, e nem na Nubi nega da Shemreg Meshko. O Shmuel também diz uma frase igual ao Moshe Rabbeinu, no fim dos seus dias, dizendo: digam para mim, etchor milakarti, chavor milakarti, eu peguei o boi ou o burro de alguém de vocês? Analisa a Gemara novamente. Bechinam, nafuk mandeshakel, bechinam. Se ele está dizendo que ele não pegou gratuitamente, será que ele precisa falar que ele não pegou sem pagar? Que ele quer falar que ele não roubou? É lógico que ele não roubou. Era da filha do Bessahar. Deve ser, então, que o Shmuel está dizendo que ele não pegou, nem mesmo pagando. A gente vê que ele tinha meios. Dirma de Anihava. Fala mais isso, que talvez isso que ele não pegou, nem pagando, é porque ele não tinha dinheiro de pagar o Miel. Ela me acha. Fala mais realmente, uma outra prova que Shmuel tinha posses. Vetivatou Haramata, que chametou, diz o Pasuk, que ele voltou para Haramata, para sua casa. Vê Amarava, deduz, urava da linguagem desse Pasuk. Que todo lugar que o Shmuel ia, toda a sua casa ia junto, todos os escravos, toda a caravana, todos os seus utensílios. Isso a gente vê que ele tinha várias posses, e é uma prova que o Shmuel também era assim. Amarava, diz o Rava, Gadol Mashenemar Bishmuel Yotel Mashenemar Moshe. O que, que o Pasuk diz com relação a Shmuel é maior do que o Pasuk diz com relação a Moshe. Dentro de Moshe Rabbeinu Ktiv, Lohamor Echadem Nassat, Tefilo Besachá. Com relação a Moshe Rabbeinu, como nós vimos, ele diz que não pegou um burro, um jumento de alguém, nem mesmo pagando. Veio da Shmuel, porém, com relação a Shmuel, a filho Beratzon, Loscharó. O Moshe Rabbeinu, ele não pegou, nem mesmo pagando, mas ele quer dizer que ele não pegou na força, nem mesmo quando ele paga, porque às vezes ele poderia pegar, falando que ele precisa isso no serviço do povo, e pagar, nem mesmo que a pessoa, mesmo que a pessoa não concorda, ele pegaria. Então o Moshe Rabbeinu falou, não, eu não fiz isso, nem mesmo pagando, eu não fiz isso. Porém o Shmuel, ele disse que nem mesmo quando o dono concordou em alugar para ele, também nesse caso ele não alugou um burro do povo. Dertivo, como diz o Pasuk, veomru que o povo responde para o Shmuel antes da morte dele, lo achatano e lo rotsotano, que nem mesmo quando a gente queria te alugar o burro, você não quis aceitar da gente. Explica os comentaristas que o motivo é que às vezes a pessoa fala que ele quer alugar, mas ele está fazendo isso só porque ele está com vergonha do líder. Então, ele, para não entrar numa situação desagradável para a pessoa, ele nem mesmo alugou, nem mesmo que a pessoa queria alugar para ele o burro. Amós. Volta a Gemara a provar que os profetas tinham posses. Como diz o Pasuk com relação ao profeta Amós. Vayar Amós v'amar elamatziá, lo navi anuchi, velo ben navi anuchi, ki bocher anuchi ubolez shkamim. Assim diz o profeta Amós para Amatziá, que de Metargem, a explicação do Pasuk é, no aramaico, Rav Yosef, como o Rav Yosef explica o Pasuk, que o Amós está dizendo que eu tenho gado nas montanhas e eu tenho empresas no vale, isso é uma prova que ele tinha várias posses. Yoná, o profeta Yoná, de onde a gente aprende que ele tinha posses, Dirtiv, vai ter Nitzchelav Eredba, que o Pasuk diz que o profeta Yoná pagou para fugir da terra de Israel com um navio, e da linguagem do Pasuk explica o Rebbe Yohanan que ele pagou não só uma passagem dele, e sim ele pagou o aluguel de todo o barco, mesmo que tinha outras pessoas no barco, ele pagou como se fosse que ele está alugando todo o barco para o barco viajar imediatamente. Amar Abrumanos, e fala o Rav Romanos, Scharashel Sfiná, sabe quanto custa o aluguel do navio inteiro? Arbat Rafim de Lenei da Rava, 400 dinarim de ouro, que é uma fortuna grande. Se Yoná tinha o bastante para pagar esse aluguel, é uma prova que ele era uma pessoa com meios. Então, é uma prova que para a pessoa receber a profecia de Deus, ele deve ser independente de outras pessoas financeiramente. Ve'amar Rabbi Yochanan, mais um ensinamento de Rabbi Yochanan, Betchilá, Ha Moshe, Lomé Torá, o Meshachá. Moshe Rabbeinu, quando ele estava com Deus, nos 40 dias que ele esteve no Monte Sinai, ele estudava a Torá e esquecia. Deus ensinava e ele esquecia. Ele não conseguia guardar a Torá na sua mente, até que Deus deu para ele de presente e fez com que a mente de Moshe Rabbeinu lembrasse a Torá, que no fim dos 40 dias, Deus entregou a Torá a Moshe. E, a priori, Deus estava entregando a Torá já 40 dias, ele estava ensinando para Moshe. Porque o pastor que disse que somente nos fim dos 40 dias que Deus deu a Torá para Moshe, isso quer dizer que ele estava estudando, mas ele não estava conseguindo lembrar. E aí, no fim, Deus deu para Moshe a Torá de uma forma que ele conseguiu lembrar. Uma nova Mishnah, vamos voltar ao assunto de Nedarim e das promessas. Continua a Mishnah dizendo que uma pessoa que prometeu, fez um neto, que não vai ter proveito do seu amigo, o seu amigo o seu amigo pode pagar a comida e manter a sua esposa e os seus filhos, mesmo que a própria pessoa tem a obrigação de pagar o sustento de sua esposa e de seus filhos. Mesmo assim, um amigo pode fazer isso para ele. Porque, afinal de contas, o proveito que ele vai receber do amigo vai ser indireto. Ele tem que pagar as contas. E o amigo está pagando por ele, como a gente viu alguns anos da prima anteriores. Isso não é considerado um proveito direto do amigo, sim indireto. Isso é permitido. Valor azul, et bento, bento meha benteura. Porém, os animais do primeiro, o amigo não pode sustentar. Tanto se é um animal caché, tanto se é um animal não caché. O motivo disso é porque cada quilo e cada vez que o animal engorda mais, isso é mais riqueza para o dono do bicho. Porque agora ele tem um bicho que vale mais, tem um animal que vale mais. Então, se ele está dando comida para o animal dele, como se fosse que ele está dando para ele diretamente um proveito dele, que ele está fazendo que o animal dele vale a mais, está dando o valor do que o bicho engordou. Então, a esposa e os filhos era uma dívida que ele tem. Então, ele pagou a dívida por você, é indireto. Mas o animal, que pertence ao primeiro, se ele vai dar o sustento do animal, de modo que o animal vai estar engordando, desse modo ele vai estar dando diretamente para os pertences do primeiro, ele vai estar engrandecendo os pertences do primeiro, isso é proibido. Rebbe Elazar Omer, diz o Rebbe Eliezer, Zar etatmea venazar etateora. Não, realmente ele não pode sustentar o animal que é kasher, mas um animal que não é kasher, ele pode dar de comer. Amrulo, perguntaram os sábios para o Rebbe Eliezer, ma bentmea etateora. Qual é a diferença? Por que um animal kasher ele não pode, um animal não kasher ele pode? Amar-lhe-o, respondeu o Rebbe Eliezer para os sábios. Chateorá nafshara shamayim vigufasheró. O animal que é caché, depois que ele morre, depois que ele é abatido, então a alma do bicho vai para os céus, mas o corpo fica para o dono. O dono pode comer essa carne, porque é um animal caché. De modo que quanto que o amigo sustentou e fez que esse animal fique maior, o homem, o dono do animal, vai ter proveito disso. Por isso é proibido ele fazer isso, porque o dono do animal não pode ter proveito do amigo. Vetmeá, porém, um animal que não é kasher, nafshavegu fala shamayim, enquanto o animal está vivo, então não adianta nada que ele engordou, porque isso não vale nada. E depois que o bicho falecer, então a alma vai para os céus, e a carne também vai para os céus, porque o homem não tem o que fazer. Um bicho não kasher, um animal não kasher, o dono não pode comer ele. De modo que ele não lucrou nada com isso que o bicho engordou. Com o animal, caché. Então, quando ele está vivo, não faz diferença. Mas uma vez que ele morre, ele usa essa carne para comer. Mas o animal não caché, não faz diferença se ele está gordo ou está magro, tanto vivo quanto morto. Amrulo, responderam os sábios para o Rebbe, não, mesmo o animal não caché, ele não pode sustentar. Por quê? A Fatmeana, Mirashamayim Gufashelot, também um animal não caché, ele tem proveito disso que o bicho engorda. Por quê? Sheimirtze, harei o mochrar avodei kuchavim. Porque ele pode vender esse animal para um goi, que pode comer animal não caché. Então ele próprio não pode comer a carne, mas ele pode vender para um goi. E uma vez que ele vende para um goi, se o animal vai pesar mais, ele vai vender por mais dinheiro. Então também isso é proibido. Ou mochrar kuchavim, ou mesmo que ele não vai vender para um goi, ele pode dar de comer para os seus cachorros. De modo que ele também tem proveito, mesmo quando o animal não kasher, engole. Fala, Gemara. Amar Rav Yitzchak Bar Hananya. Fala, Rav Yitzchak Bar Hananya. Amar Avuna, o nome de Avuna. Hamudar Anaam Haveron. Duas pessoas que um fez uma promessa que não vai ter proveito do outro. Mutarlo Leasi Bito. Um pode dar a mão da sua filha em casamento para o outro. Ou seja, ele pode tornar-se o sogro do outro. A gente está fazendo aqui de uma menina que ela tem menos que 12 anos e meio. Depois de 12 anos e meio, ela já é considerada uma adulta completa e ela decide com quem ela vai casar, não o pai dela. O pai dela pode ajudar, mas a decisão, afinal de contas, é dela. Porém, menos que 12 anos e meio, segundo a Torá, o pai tem direito de entregar a filha em casamento para um homem que ele achar bom para ela. Então, nesse caso a gente já está tendo. E a Gemara analisa do seguinte modo. Rabi Barabzeira, analisou Barabzeira essa lei. A gente disse que dois homens, que um fez a promessa que não pode ter proveito do outro, eles podem, um pode dar a filha para o outro. Mas mais que não, do que a gente está tendo? E leia Meshinechseya Vikala Asuri Marakatan. Se a gente está falando que o sogro, o que se torna sogro, o outro não pode ter proveito desse sogro, ou seja, os pertences desse sogro são proibidos para o outro, já que a filha, até essa idade, na idade que ela tem, pertence a ele, é como se fosse que ele está dando uma serva, uma ajudante para o outro. É lógico que isso seria proibido, uma vez que o outro não pode ter proveito dele. Ele não pode dar uma serva, e se ele não pode dar nenhuma serva para servir o outro, é lógico que ele não pode dar uma esposa para o outro. Então, é lógico que isso é proibido. Então, deve ser, trata o contrário, que o sogro não pode ter proveito do outro homem. Então, o que o Rav Yitzchak está nos dizendo é que mesmo que agora que ele vai casar a filha dele com esse homem, e aí o homem vai sustentar a esposa, de modo que o sogro não vai mais precisar gastar no sustento da filha, e mesmo que ele não pode ter proveito do outro homem, isso é uma coisa indireta e isso é permitido. Isso que o Rav Yitzchak veio falar. Pergunta Gemara, isso que o Rav Yitzchak veio falar? Gdolá mizu amru. Na nossa Mishnah, a gente aprendeu uma lei muito mais revolucionária. Zanet ishtov et banav afarpish yokav mizonotan. A nossa Mishnah falou que se um homem não pode ter proveito do seu amigo, o amigo pode até mesmo sustentar a esposa e os filhos do primeiro. Porque isso é como se fosse que ele está pagando as dívidas dele e ele está tendo um proveito somente indireto. Isso é permitido? E você precisa me falar uma lei bem mais óbvia, que ele pode casar a filha dele com um homem, de modo que indiretamente ele não vai mais precisar pagar o sustento da filha? Essa lei, depois que a Mishnah nos falou que o amigo pode sustentar a esposa dele, é lógico que o amigo pode casar com a filha dele e ele vai se isentar do sustento dela. Responde agora realmente, boa pergunta. Realmente, se trata de um caso que os pertences do sogro estão proibidos para o outro homem. Ah, então te perguntou que segundo isso é proibido, porque como se fosse ele está dando uma ajudante, uma esposa, para o outro, e o outro não pode ter proveito dele. O bebê toma o galerete. Umidata, aqui se trata de uma filha que já passou os 12 anos e meio, que ela já é uma menina adulta, então não é considerado que o pai está dando a menina para ele, porque o pai já não manda mais na menina depois de 12 anos e meio, e somente ela que pode decidir com quem ela quer casar, e se ela concordou casar com ele, isso não provém do pai, e a pessoa não está tendo nenhum proveito do homem que ele não pode ter. Tá na miyachi, fala que realmente a gente vê assim numa braita, que diz a braita, uma pessoa que prometeu que não vai ter proveito do seu amigo, Assur le asilobito. Ele não pode casar com a filha dele, porém, se a filha dele é maior de idade, ele pode casar, assim como você falou, assim também vemos numa braita. Amar Rabbi Yaakov. Ensina o Rabbi Yaakov. O Rabbi Yaakov agora vai ensinar que, mesmo que às vezes as pessoas fazem uma promessa, a pessoa não inclui todos os detalhes possíveis e imagináveis dentro dessa promessa, como a gente vai ver. Amravakov, diz Ravakov. Hamedir Bronet Amutorá. Uma pessoa que fala para o filho dele: olha, eu quero que você vá estudar muita Torá. Então, eu não quero que você vai se ocupar em me servir, em me ajudar. Assim diz o pai para o filho. Não quero que você vai se ocupar em me servir. Então eu prometo que eu não posso ter proveito, nenhum proveito de você. De modo que você não vai poder me servir. E aí você vai estar livre para estudar a Torá. Fala a Gemara. Mutar le malot lo chavit shel maim adlik lo taner. Ele pode encher uma caneca de água ou acender para ele a vela, porque esses são serviços muito básicos e muito fáceis, e ele não incluiu isso também. Ele quis dizer que ele não vai trabalhar muito para o pai, para não se ocupar muito, mas essas coisas fáceis, acender uma vela para o pai, uma coisa pequena, isso não atrapalha o estudo da Torá. Ele não teve intenção de proibir o filho de fazer essas coisas, e o filho está permitido. Reb Yitzchak Omer, assim também diz Reb Yitzchak, não somente acender uma vela e encher uma caneca de água, até mesmo fritar um pequeno peixe também é considerado um serviço pequeno e o filho pode fazer para o pai. Falou Rebimiar, nome de Rebiochran, mudar o nome, um homem que não pode ter proveito do seu amigo, mutar o chutô, kosher shalom. Ele pode entregar, servir ele um copo de água, mesmo que ele não pode ter proveito do seu amigo. Mesmo assim, ele pode receber um copo de água. Quando esse copo de água é um copo de água que vem fazer a paz. Maino, o que quer dizer isso? A Rita de Gimu explica aos sábios, Kos shel beit avel. Quando a pessoa está enlutada, então costuma-se que as outras pessoas servem ele as comidas. Então, aqui se trata de um caso que a pessoa, Deus nos livre, está enlutada por um parente que faleceu. Então, nesse caso, mesmo que ele não pode ter proveito de uma outra pessoa, ele pode receber um copo de água nesse caso. Porque se ele não servir para ele um copo de água, isso vai ser uma situação muito... vai ofender muito ele, que mesmo quando ele está de luto, ele não serve para ele um copo de água. Então, esse tipo de serviço, ele não teve intenção de proibir. E por isso, mesmo que ele não pode ter proveito do outro, esse tipo ele pode ter. Marava Abrei, na terra de Israel, eles explicavam essa lei, se trata sobre o copo de água que é servido na casa de banho, que a pessoa bebe depois de sair da casa de banho, que era como se fosse uma sauna bem quente, a pessoa precisa beber para ficar sadia, que isso não é uma honra quando a pessoa serve o copo de água, e sim uma coisa que é mais por saúde, e se ele não servir, isso vai ser muito ofendedor, e por isso, a pessoa não teve intenção de proibir, e ele pode receber do outro esse copo, mesmo que os outros proveitos ele não pode ter do seu amigo. Continua maravilhoso, né? Bem, tudo bem, a gente viu na nossa Mishnah, que ele, segundo a opinião dos sábios, ele não, o amigo, do qual o primeiro não pode ter proveito, não pode dar de comer para o animal do primeiro, tanto um animal caché, tanto não caché, se ele der de comer para o animal, como se fosse que ele está dando um proveito para o outro. Ele, o outro não pode ter proveito dele, por isso ele não pode dar de comida para o animal. Tanya Yoshua Ish Uzaomer diz na Braita, o Yoshua da cidade de Uza, Zana Vadava Shifotava Kenani, ele pode dar de comer para os escravos do homem. Ou seja, o homem não pode ter proveito do seu amigo. O amigo pode sustentar os escravos e as servas do primeiro. Porém, ele não pode sustentar os animais, kasher ou não, do homem. Maitai, mas qual é a diferença? Explica a Gemara. Avadava Shifotava Kenani, Lemcharuta Avdi. A serva ou o escravo, mesmo se ele comer um pouco a mais, um pouco a menos, se ele ficar mais gordo, menos gordo, depois que o escravo falece, isso não faz diferença. O corpo dele está mais gordo ou menos gordo. Então, já que o escravo, já de qualquer jeito, não ia morrer de fome, porque o primeiro dá comida para ele, isso que ele dá um pouco de comida a mais, e o escravo se torna um pouco mais gordo, já, então isso não faz a mínima diferença para o primeiro. Ele não tem nenhum proveito disso, por isso ele pode dar comida para os servos dele. Porém, o animal dele, uma vez que ele morre, como a gente viu na nossa Mishnah, o corpo dele é muito útil. Se é um animal caché, o dono pode comer. Se é um animal não caché, ele pode vender para um goi. E por isso, os escravos, ele pode dar para eles comida a mais, porque se os escravos engordam, o dono não tem nenhum prazer disso. Já os animais, se os animais engordam, o dono tem muito proveito disso, e por isso, a pessoa da qual o dono não pode ter proveito, não pode dar de comer para os animais kasher ou não kasher do primeiro homem. Contudo, até amanhã.